Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade. São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Sexta-feira, 2 de setembro de 2022, dia do florista, dia do repórter fotográfico e dia da Kombi.
Essa edição 13.987 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, nebulosidade variável, tempo seco e segue firme. A temperatura continua em elevação. Nesse momento, os termômetros estão registrando 24 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Cidade de São Paulo planeja instalar 20 mil câmeras de monitoramento.
Nota de R$200 completa 2 anos, mas circulação no país é baixa.
Prontuário eletrônico do SUS tem nova versão.
A polícia prende 4 suspeitos de assaltar residência e amarrar moradores em São Carlos.
Polícia rodoviária prende maconha, crack e cocaína com um passageiro de ônibus em Pirassununga.
A Praça de São Cristóvão será revitalizada.
2 partidas hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Amanhã tem decisões nos jogos regionais aqui em Monte Alto.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Já mandei também, inclusive, para o Juliano Martinho. Juliano, pode ver no seu zap aí. Acontece que na rua Jeremias e Paulo Eduardo, ali travessa com Minas Gerais, de frente número 470, colocaram um pouco de entulho e galhos e vem aumentando, porque as pessoas passam e jogam lixo ali. E está tendo escorpião. Por favor, Juliano, manda a equipe da prefeitura retirar. É na rua Jeremias de Paulo Eduardo, de frente número 470. O morador, a senhora está pedindo, pelo amor de Deus, são idosos que moram ali, vizinhos. Estão pedindo, por favor, para ajudá-los e retirar esse entulho que está lá, porque está tendo escorpião também.
O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, Alexandre Cordeiro de Macedo, ele enviou um documento a André Mendonça, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, para avisar que o órgão vai pedir novas informações à Petrobras antes de abrir um processo contra a estatal por supostas infrações ou abusos à ordem econômica nos preços em refinarias. No ofício, Macedo afirma que o pedido será enviado à Petrobras ainda hoje. Nele, o CAD pedirá informações detalhadas dos impactos da postura da Petrobras, considerando especificamente o comunicado ao mercado publicado no final do mês de julho, relacionando a formação de preços de combustíveis.
E na próxima terça-feira, dia 6, nós teremos mais uma reunião do CONSEG, Conselho de Segurança aqui da cidade de Monte Alto. A reunião será às 19 horas na sala da Associação Comercial, que fica no shopping. A reunião é para você, morador. Você pode participar para reivindicar melhorias na nossa segurança. Então participe dessa reunião do CONSEG no dia 6, às 19 horas.
O Tribunal Superior Eleitoral encerra hoje a cerimônia de assinatura digital e a lacração dos sistemas eleitorais que serão utilizados nas eleições deste ano. Os sistemas são assinados pelo presidente do Tribunal, ministro Alexandre de Moraes, e autoridades presentes. Em seguida, serão lacrados digitalmente, fisicamente e armazenados na sala-cofre do Tribunal.
Amanhã nós teremos a fase semifinal de futsal sub-21 dos Jogos Regionais. Às 10 horas e 30 minutos no ginásio Esporte Pinheirinho, Monte Alto enfrenta Serrana. Se Monte Alto vencer, praticamente garante presença nos Jogos Abertos do interior. Já à tarde tem o futebol sub-20, às 15 horas e 15 minutos, semifinal, no estádio municipal Dr. Edmar Morgado, Monte Alto enfrenta o Comercial de Ribeirão Preto. Se o MAC vencer, também vai para os Jogos Abertos do interior.
11:06.
Moça Vem Água, está acontecendo a maior ação do ano. Tudo preparado. O aniversário Moça Vem Água está com força total. Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Aqui o trabalho não para, levando muita economia até você. Toca pra loja.
Aniversário Moça Vem Água, o maior de todos os tempos.
Ofertas e prêmios que você só vê aqui. R$420 mil por semana. São mais de 2 milhões em prêmios e doações. Aniversário Moça Vem Água, a maior ação de preços baixos.
Dar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati. Confira. Sabonete Rexona, R$1,99. De Pirona Gotas, R$3,99. Fralda Hipopó, R$45,90. Lenço Umedecido UPA Bebê Premium, R$10,96. Creme Dental Colgate, R$2,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati, 750. Disque Entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati estará de plantão neste sábado e domingo das 8 à meia-noite e também no feriado de 7 de setembro.
Ótica Thiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticathiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Thiago, vem pra...
confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo R$32,99. Panceta suína, quilo R$19,99. Coxinha das asas de frango temperadas e congeladas. Nutribem, pacote, quilo R$14,99. Batata palha, zílio, 100 gramas, tradicional ou extra fina, R$4,99. Ovos brancos, bandeja com 20 unidades, R$12,99. Maionese Quero, 495 gramas, tradicional, R$3,99. Vinho tinto suave, girola, 750 ml, R$11,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça as encomendas dos assados. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você. Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5 m, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilvinha. Telefone 3242-4707. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central, tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Aniversário de 20 anos da Amarelinha Supermercados. Aqui a festa é sua. Toda semana concorra a dezenas de prêmios. Participe.
Ofertas desta sexta-feira. Suco de uva integral Via 1 litro e meio, R$11,90. Óleo de soja Coamo 900ml no seu amor, R$6,85. Salsicha hot dog Seara, o quilo no cartão Amarelinha, R$8,90. Tulipa de frango temperado, o quilo R$17,90.
Aniversário de 20 anos da Amarelinha Supermercados.
São 11 horas mais 11 minutos. Nosso estúdio hoje está abençoado.
Graças a Deus.
Recebendo o padre Sebastião Viano, responsável pelo Santuário da Virgem Montesina no distrito de Aparecida. Padre Sebastião, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Paulo.
Bom dia, padre.
Bom dia a todos os ouvintes da cultura e também os internautas que nos acompanham através das plataformas digitais.
Eu tive a felicidade de acompanhar ontem a linda abertura da festa na parte social, com a presença da imagem da Virgem Montesina.
Isso, depois da missa, né, já foi o terceiro dia da nossa novena, nós fizemos o cortejo de abertura da parte social lá no novo pavilhão e fomos acompanhados ali pelo povo que estava participando da celebração, também pela banda Santa Cecília, que animou todo o percurso. Então foi uma bonita festa, né, para deixar Nossa Senhora lá no santuário, que é a casa dela, mas também para ela abençoar todos os que vão ali no nosso pavilhão.
É uma réplica, né?
Isso, é a réplica da imagem.
Mas aquele espaço ficou muito bonito, bem iluminado e
padre. Sim, o pessoal que nos ajuda já com o presépio, né, na Semana Santa, o Sidney e o Carlinhos lá da Associação Cultural Tradição e Magia, tem eles que idealizaram aquele altar, né, com a colaboração de algumas pessoas, mas foi projeto deles.
Como foi o início da novena?
Foi bem participada, né? Desde o primeiro dia as pessoas estão lá indo ao santuário, né, para rezar conosco. Então nós já tivemos, como eu disse, 3 dias de novena. Hoje nós teremos o 4º dia de celebração lá às 19h30 e seguimos com a novena até o dia 7. Que dia 8 é o dia da padroeira, dia 9 é em honra de São Sebastião e dia 10 é em honra do Divino Espírito Santo. Então essa é a nossa programação religiosa. Os vários horários, né, estão no cartaz, nas nossas redes sociais. que também não adianta ficar falando muito aqui, porque toma tempo e a gente acaba esquecendo. Mas pode mandar um WhatsApp lá no santuário, caso haja dúvidas, né, sobre algum horário de missa, alguma coisa assim, nós temos pessoas lá à disposição para dirimir as dúvidas e responder toda a questão.
Tem aquela tradição de padres também convidados?
Sim, inclusive esse ano, como o tema é a juventude, né, por causa da nossa diocese que está vivendo o ano pastoral, então nós chamamos os padres mais novos, né, os padres jovens da diocese, os que foram ordenados recentemente. Então, os padres jovens estão indo ao santuário nos ajudar na reflexão sobre a juventude.
Certo. A sua expectativa que começou a parte social?
É muito boa, né? Assim, a gente tem esperança aí de que esses próximos dias tenha mais movimento do que já tivemos até agora. Né? Ontem foi um dia bem agitado, né? Por conta de tudo que a gente tem que acertar para fazer a festa. E a expectativa é de que haja aí muitas pessoas acorrendo à Aparecida nesses próximos dias de festa, mesmo porque são os dias mais intensos, né?
Parabéns para o senhor e para as suas equipes lá, porque são centenas de pessoas voluntárias trabalhando na festa.
São sim, Moreira, e não só nos dias de festa, mas antes, né? E também tem o pessoal que acaba trabalhando depois, né? Porque a estrutura de uma festa dessa proporção como é a de Aparecida demanda muito trabalho do santuário e também daquelas equipes que vão se formando ali na órbita da festa, né? Porque envolve o pessoal da segurança, o pessoal da prefeitura, a subprefeitura de Aparecida, quer dizer, muita gente realmente envolvida ali para oferecer o melhor para tanto quem é de Aparecida, né, para que tenha tranquilidade também nesses dias, quanto para quem vai à Aparecida como peregrino.
Certo. Hoje nós temos o Amaílson e Rafael, amanhã tem o Ovelha.
Sim.
E já começa a festa a crescer muito mais. Mas a semana que vem, na parte religiosa, nós teremos milhares de romeiros. E tem um guia para os romeiros também?
Isso, ontem, né? Inclusive foi uma iniciativa aí que o ano passado foi feita pelo pessoal do Departamento de Turismo, da Prefeitura Municipal. Deu muito certo, porque esse guia ele reúne informações que antes estavam dispersas, né? Então, é uma romaria espontânea, é uma romaria que acontece por iniciativa dos romeiros. Então, a gente, sentando com várias pessoas e conversando, o Renan, sobretudo na pessoa dele, quero agradecer a todos os envolvidos, mas ele tem feito esse trabalho aí, né? E ontem foi feita a divulgação oficial do Guia do Romeiro no site da Prefeitura, né? Então, nós vamos deixar também hoje lá uns cartazes com QR Code para as pessoas poderem acessar e ter no seu celular. Informações como horário de ônibus, os horários das missas, os pontos de apoio, em quais quilômetros durante o percurso de Monte Alto até Aparecida nós teremos o apoio, né, naqueles dias 6 e 7 de setembro. Então tem todas as informações reunidas num só lugar. É muito importante que as pessoas tenham acesso.
A prefeita assinou um decreto para disciplinar o distrito de Aparecida, né, padre?
Sim, mesmo porque...
Em parceria com o santuário.
Isso, claro. A gente é consultado, né? Porque, na verdade, a festa que envolve o santuário é a programação religiosa e aquilo que acontece dentro do pavilhão, isso é responsabilidade nossa, né? Desde a preparação até a execução.
Certo.
Só que acontece também uma festa, como eu disse, no entorno, entre aspas, né? Uma festa paralela. Então, vem o pessoal de fora, né, com as suas barracas, os seus itens ali para o comércio, e tem os nossos comerciantes locais. Então, quer dizer, existe aí uma festa acontecendo ao redor da festa patronal. Então, os órgãos competentes, eles precisam regular essas questões, né? Eu fui consultado, participei de reuniões, mas repito, eu só posso responder por aquilo que acontece no santuário e no pavilhão de festa, né? O entorno pertence a outra jurisdição, vamos dizer assim. Então existem equipes, né? Prefeitura, polícia, guarda civil, enfim, é uma série de entidades ou de departamentos que participam dessa organização.
Mas ontem nós já sentimos a presença da Polícia Militar,
sim,
da Guarda Municipal também. Isso dá um pouco mais de segurança para quem está frequentando a festa também, padre.
Sim, sim. Além dos seguranças que são contratados pela festa, né, como eu disse, para o pavilhão, é responsabilidade nossa. Então nós enviamos ofício pedindo apoio, né, do Policiamento Militar, da Guarda Civil, justamente, repito, para dar tranquilidade às pessoas, né? Porque imagina num dia muito intenso de fluxo, do mesmo jeito que tem romeiros bem intencionados que vão fazer pedidos ou pagar promessas, tem gente mal intencionada que se aproveita da situação, né? Então, para inibir a presença desse tipo de pessoa, é que a gente conta aí com o apoio da segurança.
certa. Inclusive, a Guarda Municipal está orientando onde você pode estacionar ou não seu veículo também.
Sim, o pessoal às vezes reclama um pouco, mas isso é uma ação necessária, né? Porque, imagine, as nossas ruas não são tão largas. E, às vezes, o pessoal está acostumado a estacionar dos dois lados. E aí, de repente, você tem ali uma via de mão dupla, você não consegue passar de jeito nenhum. Nos dias mais intensos, isso vai ser um tumulto. Então, para poder diminuir esse efeito, né? Porque nós temos pouco mais de 1000 habitantes em Aparecida, imagina que isso centuplica, né, vamos dizer assim, no período mais intenso da festa. Então são muitas pessoas, são muitos veículos, então essa espécie de anel viário que foi feito ali e alguma interdição nas ruas para evitar o estacionamento é para facilitar o acesso dos peregrinos que vêm a pé e para facilitar o fluxo de carros, né, durante o período. Então tem lá setas indicativas. Isso. De direção.
Bem sinalizado.
Exato. Então é para facilitar. Gente, por mais que tenha gente que não gosta, xinga até o padre não tem nada a ver com isso, mas eu participei, eu estou a par disso, né, e eu dei o meu consentimento, porque eu entendo que tudo isso são medidas para ajudar e não tumultuar a festa, que em si mesma já é um grande movimento de pessoas.
É claro, e tudo isso é para receber melhor os nossos romeiros e visitantes lá.
Sim, certo. E com relação ao estacionamento, por mais que o entorno do santuário esteja ali proibido para estacionar, mas tem as pessoas que acabam alugando, né, alguns espaços próprios ali, particulares, para estacionamento. Atrás da igreja tem um, lá perto da antiga Casa da Festa também. Então tem o pessoal que vai se organizando também para poder oferecer espaço para estacionamento. Então não precisa estacionar onde está proibido, mesmo porque para não ter nenhum dissabor e nenhuma surpresa desagradável.
Você indo de Monte Alto para Aparecida, logo na entrada no portal, do seu lado esquerdo já tem um estacionamento.
Isso.
E aquele estacionamento que é do Oswaldo, inclusive com a participação da festa também.
Sim,
ali você já pode estacionar e estar ao lado da festa.
Sim, sim. Claro que a gente entende que existem pessoas que têm dificuldade de mobilidade, né? Idosos, pessoas com alguma deficiência. Então, quanto a isso, a gente compreende a situação e não tem problema. Você entra ali com seu carro,
pois isso.
A pessoa desce, participa da missa, e só não pode ficar estacionado porque isso foi determinado aí como orientação pelos departamentos competentes.
Hoje os horários de missas?
Hoje nós teremos a missa às
19h30. Certo.
Irá o padre Alexandre, que é aqui de Monte Alto, né, vigário da paróquia do Senhor Bom Jesus. E amanhã a missa às 19h. Então a gente mantém o horário habitual de todo sábado.
Certo.
No domingo serão 4 horários, né? Então às 7 da manhã, às 9, às 15 e às 19h. Então só esses próximos 3 dias aí para a gente não esquecer. E repito, estão nas nossas redes sociais, horários, informações, tem o nosso WhatsApp lá, você pode entrar em contato e a gente vai ter todo o prazer de responder as suas dúvidas.
Eu sei sobre a sua agenda sobrecarregado. Vê se tem condições de terça-feira, o senhor está aqui novamente para a gente falar sobre a festa, a parte religiosa nos dias 6, 7 e 8.
Perfeito, eu agradeço, tá, inclusive o espaço, né? Agradeço aí a organização da rádio, do pessoal da prefeitura que conseguiu que eu viesse agora. Realmente estou com um pouco de pressa porque tenho outro compromisso, mas eu voltarei sim e a gente vai se conversando até lá, se Deus quiser.
Um abraço e bom trabalho, Pastor.
Obrigado, Moreira, obrigado, Paulo, obrigado a todos. Obrigado pela audiência.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão mole, certo moído, quilo R$32,99. Panceta suína, quilo R$19,99. Coxinha das asas de frango temperadas e congeladas, Nutribem, pacote, quilo R$14,99. Batata palha, zílio, 100 gramas, tradicional ou extra fina, R$4,99. Ovos brancos, bandeja com 20 unidades, R$12,99. Maionese Quero, 495 gramas, tradicional, R$3,99. Vinho tinto suave, girola, 750 ml, R$11,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça as encomendas dos assados. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux
na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central, tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Acontecendo a maior ação do ano, tudo preparado. O aniversário Sabenhago está com força total.
Grandes negociações para conseguir os melhores preços. Toca pra loja.
O maior de todos os tempos.
Mais de 2 milhões em prêmios e doações com centenas de ofertas.
Açúcar Cristal, 5 quilos, R$14,90. No cartão Sabenhago, R$13,90. Budweiser, 350 ml, R$3,39. Contra filé, friboi, peça inteira, o quilo, R$35,90. Costela, bovina, ripa, ominga, o quilo, no Savigan, só R$19,90.
Aniversário Sabenhago, a maior ação de preços baixos.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Vamos aos destaques do Plantão Policial. Uma moto foi furtada, motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa DWY1E07, ano 2007, na cor preta. Essa motocicleta foi furtada no último dia 31 de agosto. Ela estava estacionada em frente ao número 365, na rua Ananias de Carvalho. Uma ocorrência de furto no cemitério do dia 20, entre os dias 26 e 28. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. Levaram de um jazigo uma argola e um crucifixo. Também uma ocorrência de furto na rua São Francisco 271, no Jardim São Marcos, no último dia 27, boletim de ocorrência registrado ontem. De acordo com informações, indivíduos adentraram em um terreno ao lado da residência, escalando o muro, e subtraíram de um veículo que está naquele local diversas peças do motor.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores, para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati. Confira. Sabonete Rexona, R$ 1,99. Dipirona Gotas, R$ 3,99. Fralda Hipopó, R$ 45,90. Lenço Umedecido Upa Bebê Premium, R$ 10,96. Creme Dental Colgate, R$ 2,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforçati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. E atenção, a Drogaria Total na Avenida Antônio Forçati estará de plantão neste sábado e domingo das 8 à meia-noite e também no feriado de 7 de setembro.
Dar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$ 55,00 o metro quadrado. Piso Viva, 46 por 46, R$ 19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$ 349,00. Pia de granito, metro e meio, R$ 338,00. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Aniversário de 20 anos Amarelinha Supermercados. Aqui a festa é sua. Toda semana concorra a dezenas de prêmios. Participe.
Ofertas desta sexta-feira: suco de uva integral Vian 1 litro e meio, R$ 11,90. Óleo de soja Coamo 900ml no seu amor, R$ 6,85. Salsicha hot dog enseado quilo no cartão Amarelinha, R$ 8,90. Tulipa de frango temperado quilo, R$ 17,90.
Aniversário de 20 anos Amarelinha Supermercados.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 2 de setembro de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada fria com tempo estável, sem chuva sobre o estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 14, máxima de 32 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo pode ser a sua forma de dirigir. Reveja seu comportamento no trânsito.
Como é que é?
É no trânsito que você mostra sua educação.
A coisa foi feia, JB.
Na quarta-feira, por volta das 17 horas, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já ia descambando lá longe no horizonte, na SP-300, rodovia Marechal Rondon, estava transitando um ônibus de turismo na cor preta com 46 passageiros, a maioria estrangeiros. O coletivo saiu de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e seguia com destino à capital paulista. Quando chegou no quilômetro 460, no trevo da cidade de Provisão, região de Lins, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista.
E a minha tá louca da cabeça lá.
E foi de encontro a uma placa de sinalização. Na sequência, tombou além do acostamento. 40 passageiros foram resgatados e levados ao hospital de Promissão. 2 passageiros tiveram membros amputados.
Vixe!
4 permanecem internados. Uma mulher e uma criança morreram no local do acidente. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Lins. Ao vistoriar o ônibus, nos destroços, os policiais localizaram 12 tabletes de crack e um tijolo de skunk, uma maconha pura, mais forte. O boliviano Edwin Pantoja Valejos assumiu a bronca. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal, em Bauru, onde tudo foi apreendido. Edwin foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas e ficou à disposição da justiça brasileira para audiência de custódia.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Com a justiça não se brinca.
A polícia militar registrou a ocorrência e prestou as vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 11 horas mais 34 minutos. Nós estamos recebendo o secretário de governo, Dr. Carlos Retondini, acompanhado da, também do Rogério, que está aqui conosco, que é o caixa da Vigilância, e também a diretora da Vigilância, a Valéria De Grande. Carlos, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a toda a população de Monte Alto. Estamos aí.
Sonho parece que está sendo realizado, a duplicação da nossa rodovia.
Que maravilha, né, João? Já iniciou os trabalhos lá. A primeira coisa que está sendo feita é a demolição da passarela, que jamais deveria ter sido construída daqueles moldes, né? Porque a população não utilizava pelo perigo, né? E
verdade.
É uma obra inócua, né? Foi gasto dinheiro público, né? À época, dos governantes passados aí. E agora com a duplicação aí acontecendo agora no governo da Marilena, né? Uma obra aí do governo do estado de São Paulo. Temos que agradecer também, né? Porque uma duplicação dessa vai entrar para a história de Monte Alto. Monte Alto vai ser antes e depois dessa obra.
Mais de 85 milhões praticamente, né?
Mais de 85 milhões sendo investidos nessa duplicação. E também teremos também a ciclovia, um pedaço ali também, né? E agora todo mundo está muito contente, né? Porque está vendo a coisa acontecer, né, João? Muito tempo atrás se falava, se começava e parava, né? Na época de eleição, agora não. Muitos me perguntavam, vai mexer agora por causa que é eleição. Não, o contrato já está assinado, ordem de serviço já foi dada, a obra já começou, todos podem ver lá, e quando se inicia não tem como parar, né, João? Também temos lá a obra também, estive lá, na vicinal que vai ligar Monte Alto a Taiaçu, já está em andamento, muitas máquinas trabalhando, né? Mais uma conquista aí da atual administração, né? Junto ao governo do estado de São Paulo, né?
Você vê esse asfalto nessa vicinal, vai aquecer o comércio da cidade.
Não, com certeza. As pessoas que moram em Taiaçu, em Taiuva, né? Poderão vir para Monte Alto para gastar no nosso comércio, aquecer a nossa economia, né? Nossos supermercados, nossas lojas, nossos médicos, nossas casas de rações e tudo mais, né?
Tudo.
Monte Alto, o povo de Itaiaçu, eles gostam de vir para Monte Alto. Eles só não vinham mesmo porque pela distância que tinha que...
Vai facilitar agora.
Agora vai facilitar muito. E também temos a obra também, né? Já bem adiantada, que é de Monte Alto a Cândido Rodrigues também. Mais
como
uma...
é que está aquele recapeamento?
Nossa, está bem adiantado, João. Está ficando muito bom mesmo. E mais uma conquista aí da atual administração também junto ao governo do estado. E também, João, a da Aparecida, né? De Aparecida, ali da rodovia José de la Vecchia, né? Até Fernando Prestes. Iniciou-se de Fernando para cá. Já fez dentro da cidade, do distrito ali, né? Ficou muito bom o asfalto ali, asfalto de qualidade, né? Seguindo todos os parâmetros da licitação. Isso é muito importante, né, João? Porque depois, para não sofrermos aí problemas no futuro, né?
Como só parou aconteceu por causa da festa agora, né? Parou o recapeamento por causa da festa.
Ah, sim, parou porque agora vai ter os romeiros,
isso,
né? E se tivesse a obra em andamento ali, seria muito ruim.
Com máquina.
Então eles estão pararam ali, foi um acordo feito aí com a administração, né? Para nesse período aí de festa, né? Dos romeiros aí que vão de Fernando Prestes, para Aparecida, de Monte Alto para Aparecida, de Vista Alegre, assim por diante, para não ter mais maiores problemas ali, acontecer acidentes, né?
Falando em Aparecida, o Caixa e a Valéria, eu vi vocês ontem à noite, vocês estavam trabalhando na Aparecida. Por que que vocês estavam lá?
Bom dia, João Moreira, bom dia, Carlos, bom dia, Valéria, bom dia a todos os ouvintes. Ai, ainda bem que você falou da Aparecida, acho que você ia falar de São Paulo.
Não, não,
pelo amor de Deus, João.
Pelo amor de Deus, não fala de...
Nossa Senhora.
Não fala de São Paulo aqui, não.
Você falou um dia aqui
que nunca mais o povo esqueceu.
O celular não para.
Toca pro Caleri aí que é gol.
Nem fala mais isso, o celular mesmo não esqueceu até hoje.
Quem que é Caleri?
Não sei. Que isso, gente? Não fala de São Paulo, vamos falar de Aparecida.
Então, a melhor coisa. Ô, João, na verdade, nós fomos lá ontem à noite.
Para orientar.
Antes de ontem, hoje é sexta, na quarta-feira de manhã, nós estivemos lá, a Guarda Municipal e a PM acompanhou para explicar, para orientar como que teria que ser, passamos os cuidados que tinha que ser. A Prefeitura, através da vigilância da Guarda Municipal, passou a respeito do decreto e a Polícia Militar foi e enfatizou a questão da segurança pública. A festa lá, já faz 2 anos que não tinha aquela festa. Então hoje a gente tem lá montado grande proporção de ambulantes, variedade de produto, alimento, brinquedo, que não estava tendo. Então voltou a festa a ser. O movimento do pavilhão estava grande. E a vigilância esteve lá ontem na intenção assim, de orientar se tem alguma dúvida ainda, se não tem, explicar ainda o porquê que não pode garrafa de vidro. Aí o tenente Ricardo estava junto, ele questionou assim, a mesa e cadeira na rua, por que que não podia, que ele explicou que é questão de segurança.
Não pode, né?
Assim, não pode, João, por quê? Ele até explicou lá para os comerciantes ontem. Hoje tem festa em Bitirama, tem festa na Aparecida, assim, é bastante gente na Aparecida, é bastante lá e o efetivo é pouco. Então, assim, se precisar de uma coisa rápida, não tem como chegar. Então ele falou assim, então o que eles fizeram ontem? Vamos fazer, assim, na contenção, em prevenção à segurança. E a respeito dos bares, a vigilância não encontrou problema nenhum ontem na questão dos bares. Os ambulantes que estavam lá foram orientados a respeito de documentação, que muitos estavam sem documentos, mas moram fora daqui de Monte Alto. A maioria de fora de Monte Alto. E a gente orientou a procurar a vigilância sanitária do município de origem e trazer, pelo menos, se não tiver licença pronta, que traga pelo menos um protocolo que, para que isso? Para garantir para nós, tanto a vigilância sanitária quanto os consumidores que vão estar lá, que aquele estabelecimento, aquele ambulante, ele foi vistoriado. A partir da hora que um estabelecimento é vistoriado, você já fica mais seguro, né, João? E, então a gente falou assim, se a vigilância passou por você, a gente já fica mais seguro. Então é por isso que a gente está pedindo. Mas não teve incidente, a vigilância não notificou ninguém lá ontem, não teve
apenas notificação. Apenas orientando, aqui você não pode ficar, você tem que mudar para cá.
A respeito de localização de local... Já, assim, a subprefeitura já tinha feito essa parte, onde você vai ficar, porque eles já têm uma situação lá de antigamente, como eles estão fazendo igual. É. Então, aí, o que aconteceu? A respeito de mesa e cadeira na rua, a Polícia Militar orientou por questão de segurança para não colocar, e a respeito de brinquedo, que pegava a rua toda, eles pediram para mudar de local também, a Romaria é muito grande, né, João?
Muito
então, eles falaram
grande,
assim, a pessoa vai chegar, é muita gente que vem, então, quanto mais livre acesso a pessoa tiver para chegar na igreja, é melhor. Foi o que foi passado pela Polícia Militar e, consequentemente, tanto a vigilância quanto a guarda acata, porque não tem como a gente não precisar da Polícia Militar numa hora dessa.
E o padre Sebastião esteve aqui e agradeceu a prefeita Maria Helena pelo total apoio que está dando para a realização, tanto da parte religiosa quanto da parte social, viu, Carlos?
Ah, sim, teve a pintura do portal, né, João? Pintura das vias, toda a organização.
Bem sinalizado.
O distrito está limpo, as ruas estão bem cuidadas, né? Bem sinalizado, o Renato Lian esteve lá com a equipe dele, fez toda a sinalização das vias, né? E como o Caixa estava falando, né, já é bom deixar bem claro que a vigilância, ela não está proibindo nada.
Não. Né? Está orientando.
Orientando as questões da vigilância.
O que compete.
Agora, o que compete à segurança pública, isso daí é da Polícia Militar, que é do governo do estado de São Paulo, que tem sim que tomar todas as medidas de segurança para que não aconteça o pior. Por quê? Depois que acontece, João, aí depois todo mundo vai jogar a culpa de quem? Na Polícia Militar, no governo do estado, porque é competência deles a questão da segurança. E se o tenente diz que não é para fazer determinada coisa, eu acho que ele deve ter, acho não, tenho certeza, né, que ele tem todo o gabarito aí para estar dizendo aí, para não acontecer o pior.
E baseado em leis.
Baseado em leis. Isso. Outra coisa também...
E a guarda apenas dá apoio para a Polícia Militar.
Isso, sim. Isso mesmo. Outra coisa também, né, João, isso daí foi a questão de um decreto municipal, tá, para não se vender as bebidas, né, não entregar as garrafas. Por quê, João?
Vasilhames de vidro.
Porque depois, isso, você sabe, ocorre uma confusão. Coloca no copo plástico.
Está
colocando nos copos plásticos,
isso,
né? Ou latinha, né? Porque aí não tem esse problema de ter uma briga, de ter garrafada aí, uma na cabeça da outra. O pessoal, ah, não vai acontecer. Não. Mas você sabe que sempre tem um ou outro que se mete em confusão. Infelizmente, né? Se todos fossem ordeiros, né? Não precisaria dessas medidas. Mas é uma festa grande, graças a Deus. É uma festa que atrai um público gigantesco de toda a região, do estado de São Paulo e do Brasil. Então as medidas têm que ser tomadas. Para quê? Para dar segurança para os visitantes e para a nossa população, né, João?
Claro. Depois de 2 anos retornando, então tem aquela, né, aquela
euforia,
euforia.
Tem uma euforia.
Está bonito lá, né?
Está bonito.
O pavilhão ficou bonito.
Ficou lindo também. Maravilhoso.
Graças a Deus, voltando às festas aí, o pessoal, a gente pede para a população, vamos, principalmente para os comerciantes lá, né? Vamos ter um pouquinho de paciência, né? E acatar as decisões aí dos órgãos competentes, né? Principalmente da segurança aí, que eles querem o bem da população.
Claro. Você vê, temos na Aparecida e hoje continua Ibitirama também.
Outra festa linda, João.
Outra festa linda, com os mesmos também, mesmas regras.
Festa movimentada, é a mesma situação, João.
Mesma situação
toda
lá.
Na festa de agosto também foi desse jeito, a mesma situação.
Tem disciplina um ou outro, que muitas vezes exagera um pouco, mas.
É que talvez a pessoa confunde, acha assim que. A hora que você está dentro do estabelecimento, você está orientando, a pessoa passa assim, nossa, a vigilância está multando. E o que eu falei, que não teve notificação nenhuma ontem, foi tudo na questão de orientação. A gente agradece por estar assim. A vigilância é um órgão que fiscaliza e sempre é bem recebido onde vai, sabe? A gente não é criticado, a hora que chega, assim, a gente trata a pessoa com respeito e por isso a gente também entende que a gente é respeitado. Então, ali na Aparecida não está sendo diferente, não, viu, João?
Silvio, nós estávamos conversando em off aqui, que foi até bom começar a parte social numa quinta-feira,
uhum,
para organizar.
Sim.
Para organizar tudo, aquelas
mesmo
equipes.
Gente, né?
Com pouco, né? Tá, é aqui, a barraca, isso aqui e tal. Foi organizando.
A vigilância não é contra os comerciantes, é o contrário.
Orienta.
Ela orienta.
Isso.
E tem que ter esse serviço, né, João? Por quê? Muitas pessoas querem vender alimentos. Tem que seguir todas as regras. Porque se a pessoa depois não segue as regras, isso vai prejudicar a população que está comendo.
Claro.
Pode passar mal, ter que ir para o hospital. Pode acontecer o pior. Então,
vocês
a vigilância, tem que dar os parabéns para a vigilância sanitária, aqui a Valéria, o Caixa, a Ju, todos os funcionários lá, que são muito importantes, né? E que trabalham com muito afinco, né? Para quê? Para trazer o melhor para a população.
Cuidar da saúde do povo.
Parabenizar a população. Sem contar, né, João, o trabalho que fizeram na pandemia, né, João? Quantas vidas esse pessoal salvou. E muito criticado por muitas pessoas, às vezes, né? Incoerentes, né? Que tacaram pedra na vigilância. Tacaram pedra na vigilância. Muitas pessoas, né? Mas aí o resultado tá aí. A vigilância foi firme, foi rígida. Para quê? Para salvar vidas. E salvou muitas vidas, viu, João?
E em termos de manipulação de alimentos, vocês estão cuidando da saúde do povo.
A gente
estão lá para orientar. Opa, aqui você tem que melhorar essa pia aqui. Tem que melhorar aqui. Onde você está deixando o pão, onde está deixando a carne, pô.
Congelar um peixe, né?
Isso.
Não pode congelar no ar livre,
no sol quente.
Não pode com sol quente, como já aconteceu do caixa presenciar. E ninguém vem aqui e fala de nenhum estabelecimento. Mas o que acontece? O caixa vai lá, orienta, às vezes faz a notificação para que isso não ocorra mais.
Veja você, ó, atendendo denúncias, a vigilância esteve numa chácara onde tinha muitos gatos lá, tudo. Tiraram, parece que, 2 caminhões de entulho.
Foi agora de manhã.
Hoje de manhã?
Foi agora de manhã. Nós fomos acionados pela uma equipe de proteção animal e ela passou pra gente a chácara, a situação que estava, e junto com o Paulo Silas, com o pessoal do Paulo Silas, a vigilância desceu lá. Assim, não tinha conhecimento de como estava o interior da residência da mulher lá. E a hora que viu, assim, foi crítico até pra gente, que tinha animal morto lá, já em decomposição dentro da chácara, dentro da casa, sabe?
Dentro da casa.
E aí falou. Aí o Paulo, se fosse, eu vou precisar mandar o caminhão. No fim teve caminhão para recolher 2 caminhões, teve caminhão de água. Aí agora vai limpar toda a casa e os voluntários vão refazer a questão dos móveis da senhora. A prefeitura depois ela vai monitorar essa situação para ter conhecimento sempre, para não voltar acontecendo, né, João? Porque a situação lá estava deplorável.
Uma senhora idosa, né?
É uma senhora idosa. Ela, assim, ela é conhecida na cidade, a gente conhece ela, mas ela, ali a gente percebeu que ela estava precisando de ajuda. E foi o que a prefeitura fez, ajudou.
Fez uma limpeza lá também.
Fez a parte de ajudar ela mesma ali.
Certo. Quero falar com a Valéria. Bom dia, Valéria.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Dr. Carlos, Caixa, a todos que estamos ouvindo.
Teve reunião da saúde?
Teve. Nós fizemos uma reunião da sala de situação, chamada sala de situação. No dia 16 de agosto, nós tivemos a presença da equipe de Ribeirão Preto com a gente para dar todas as orientações sobre a dengue. Então, a gente faz essa reunião uma vez por mês com a equipe nossa da prefeitura. É assim, a vigilância sanitária, epidemiológica, todos os setores da prefeitura envolvidos, tanto jurídico quanto a equipe do Paulo Silas, para a gente poder organizar o nosso trabalho para poder combater a dengue.
Porque estacionou a dengue, né?
Graças a Deus.
Recebendo hoje aqui, isso, ó.
É o período, João.
1.546 casos positivos.
Isso é o total que nós temos desse ano, né? Então, assim, positivados por semana já está caindo bastante. Está tendo um ou dois casos, quer dizer, não terminou ainda, né?
Não está chovendo também, tem isso, né?
Tem isso também. Então, nós temos que aproveitar agora que não está chovendo para fazer toda a limpeza do nosso quintal. Inclusive, tanto os mutirões que nós fizemos de limpeza o ano passado, esse ano nós já começamos lá no distrito, que o pessoal teve lá, fez o arrastão, e já temos a programação para fazer em outubro e novembro desse arrastão. Então a gente pede para a colaboração da população, porque a vigilância não está trabalhando sozinha, está com todos os setores da prefeitura trabalhando em equipe para a gente não ter novamente esses números o ano que vem. Que nós temos que trabalhar esse ano para a gente ter o resultado o ano que vem. E não ter mais também 5 óbitos, que é o que nós tivemos esse ano.
Infelizmente. Inclusive, vocês fizeram sanitização em algumas creches, não foi?
Foi feito.
Também.
Foi feito, não foi?
Foi feito. Porque assim, nós começamos a ter um surto nas creches de diarreia e de conjuntivite.
Isso.
Aí a secretária da Educação nos procurou para a gente estar orientando. Então nós orientamos assim. O que a gente orienta a mãe? Eu sei que é difícil, às vezes, falar assim, não, você vai segurar seu filho em casa, porque muitos trabalham. Mas se eu mandar meu filho para a creche com algum sintoma de conjuntivite ou de diarreia, automaticamente ele vai passar para as outras crianças. Porque mesmo assim, a manipulação também dos funcionários acabam pegando, porque você coloca a mão numa maçaneta, a mão num lápis, na carteira. Então a gente orienta a tomar todo o cuidado. A levar no médico, sim. Precisa ser no pronto-socorro? Não precisa ser exatamente no pronto-socorro. Você pode estar procurando a unidade de saúde mais próxima, conversar com a enfermeira, falar, olha, esses são os sintomas que meu filho está. Ela vai marcar uma consulta com o pediatra e fazer todo esse acompanhamento com a criança. Se puder segurar em casa, segure essa criança em casa, porque nós estamos num tempo seco, não está chovendo, então essa proliferação é maior, é grande.
Mas vocês fizeram tudo sim.
A gente fez a sanitização tudo certinho, com orientação. Nós fomos lá na creche, o pessoal da epidemiológica também, Adriana, a Elaine da Sanitária, estiveram na creche orientando. Então, assim, procure a unidade de saúde mais próxima. No final de semana, que a unidade está fechada, sim, aí pode estar procurando o nosso pronto-socorro. E qualquer dúvida também que as mães tiverem, pode estar ligando na vigilância, pode falar comigo, estou lá à disposição também.
E a notícia boa, inclusive, a Marilena teve coragem de criar a brigada de vetores, não foi?
Isso, nós temos a brigada do escorpião. Nós estamos com... É assim, não vai ser
era
um trabalho...
Era desde, de 2015, 2000... E agora foi criado pela Marilena.
Aí foram contratados...
Temos quatro brigadistas, tem?
Quatro brigadistas. Já começaram a fazer um trabalho, porque assim, antes... A gente recebia da ouvidoria, nós fazíamos só a casa, porque a gente não tinha a equipe para poder fazer todo o quarteirão. E agora nós temos esses quatro brigadistas, então teve denúncia, eles vão na casa e também já fazem dois quarteirões.
Isso.
Porque às vezes o escorpião não está na casa, ele está em outro local.
E Monte Alto é referência do soro de escorpiônico, né?
Isso, é.
Monte Alto é referência para isso. E atende Guaribe e Jabuticabal também.
Isso.
Qualquer picada de escorpião, rapidamente, não é unidade básica, não. É. Direto no pronto-socorro.
Pronto-socorro.
É no pronto-socorro.
Tem que pensar na população, né, João? Criando essa questão da brigada, isso vai diminuir muito a questão dos escorpiões.
Nós,
né,
tivemos nas escolas também, orientando as crianças.
Isso.
Porque eles chegam, eles falam. Eles contam pro pai, ó, não pode deixar essa telha aqui, não pode deixar... tem que limpar.
O melhor multiplicador, né?
Melhor,
né?
Voltando a falar da dengue, né, João? O grande aliado da vigilância é a população, né, João? A população... que tem que cuidar do seu quintal, porque a vigilância não consegue estar em todas as casas, infelizmente, né? Mas a população ajudando, olhando no seu quintal. Às vezes o ralo ali, que a pessoa nunca imagina, se tiver uma pocinha de água ali, pode proliferar. As calhas também, muito importante as pessoas estarem vendo as calhas das suas casas.
Que as folhas entopem.
Na época da chuva, né? Que as folhas entopem e é ali que o mosquito se prolifera.
Às vezes uma tampinha de garrafa isso, que a pessoa também joga no quintal ou joga na ali, rua, ela tá, vai.
Ah, estou recebendo aqui do presidente do Conselho Municipal da Saúde. A vigilância foi essencial nas ações de combate à pandemia.
O Davidson é um parceiro nosso, está sempre auxiliando. Um abraço para o Davidson,
né,
também.
O trabalho da vigilância. Né?
Foi sim, porque teve reconhecimento.
Obrigado,
sim.
Davidson, por reconhecer o trabalho desses heróis aí que foram eles. Da população.
Eu estou recebendo aqui uma reivindicação sobre o Rapadão Centenário. Vou mostrar para o secretário, sim, para tentar atender aqui pais e mães que os garotos que treinam lá. Agora eu quero voltar a falar sobre a passarela. Demoliram aquelas duas alças.
Isso.
E aquela passarela que fica em cima da rodovia.
Não, João, ali tem toda a equipe técnica, né, que está trabalhando ali, né?
Mas será demolida também aquela parte ou não?
Olha, João, eu não tenho esse conhecimento. Também não sei se eles vão conseguir reaproveitar alguma parte dessa
agora,
passarela.
Essa duplica...
Isso depende da engenharia aí do governo do estado, né?
Essa duplicação não vai ter cruzamento no trevo da Alvorada, não. Vai passar por baixo e por cima, não é?
Isso, vai ficar muito bom, né, João?
Ótimo,
vai,
hein?
Acabar com os acidentes, né? Graças a Deus.
Segurança.
É o que eu tô falando,
pra
né, João?
Todos.
O antes e o depois, Monte Alto, depois dessa obra aí magnífica que está acontecendo agora.
Incluiu até essa mini rotatória aqui do Poço Bela Vista,
também,
não foi?
Também.
Que aqui também é quando um fluxo de veículo é muito grande.
Nossa, de manhã ali...
É difícil.
É muito difícil, principalmente quem vem do Cestário para cá, né? Fica a fila na pista ali, né? Agora, lógico, né, João? Nós vamos ter os transtornos, né? De toda a obra, como toda obra tem, né? A população vai ter que ter a paciência, né? Que às vezes vai estar interditado, como esteve ontem, né? Mas é igual reforma na nossa casa, né? A gente passa um período ali com o pedreiro ali dentro, com o encanador, com o eletricista, causa um desconforto pra gente, mas depois que termina, fica muito bonito, né? E resolve tudo aquele problema que a gente tinha antigamente. E assim é a população, é a cidade, né? Então ali vai ter um transtorno aí durante um ano e meio, mais ou menos, de obra ali, né?
O prazo são 2 anos, né?
2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, aí às vezes termina antes, né, João? Então, mas a população tem que ter a paciência, que é pro melhor de todos, né?
Mas essa duplicação vai sair daqui, vamos falar do Alvorada, vai até lá no trevo Cestari, né?
Sim, até no trevo Cestari.
Aumentou,
pra lá,
né,
do Alvorada, né, João?
Pra lá.
Onde tá a placa ali, mais ou menos,
isso,
né?
Isso. Próximo ali da torre da Rádio Cultura, e começa por ali, ó.
E depois vamos continuar lutando, quem sabe a gente consegue a duplicação até Jabuticabal. Não é verdade?
Pensou? Que seria maravilhoso.
Meu Deus. Aí, porque você vê, né, de Itacoaritinga pra Jabuticabal é duplicado, né? Por que não de Monte Alto para Jabuticabal? Aí vamos começar uma outra luta, né? Essa está vencida, mas nunca podemos acomodar.
E outro, Mauro Cavaletti falou hoje pela manhã também que ele pertence à comissão da construção do novo pronto-socorro também.
Nossa, né, João, vai ser um marco histórico para Monte Alto.
Parece, né, já definido.
A Valéria da Saúde, o Caixa da Saúde, né? Já está praticamente definido o local, a comissão esteve, né? Vai ser ali no
almoxerifado.
Atual almoxerifado, chamado de almoxerifado, que na verdade o almoxerifado nem está mais ali.
Isso.
Né? Mas vai ser a entrada para o lado de baixo, né? Com toda a
melhor acesso,
estacionamento, né? Vai ser muito, muito bom. Para uma obra para 25 anos, né, João? Porque quanto tempo que o pronto-socorro está ali, foi muito útil, a gente só tem que agradecer a quem construiu, a Santa Casa que cedeu o terreno. Mas nós temos que pensar no futuro. Hoje está acomodando? Vamos dizer que sim. Mas e daqui 5 anos? E daqui 2, 3 anos, 4, 5 anos, daqui 10 anos? Então nós temos que ser visionários, construir as coisas pensando nas próximas gerações.
E eu vou terminar um pouquinho mais cedo, que nós temos um programa político,
sim,
mas para dar oportunidade para vocês, ver os gols do Atlético Goiás ontem contra o São Paulo.
Ai,
de vocês.
Meu Deus
e
do
o meu
céu.
Também. Tá bom? Três São Paulinos aqui. Você torce pra quem?
Palmeirense.
A Palmeirense.
Você tá com tudo, né?
Tá
com
tudo.
Logo.
Tá se achando.
Volta ao normal.
Mas olha, com todo respeito, tá dando vergonha de ver o São Paulo jogar. Gente.
Vibrei mais ontem com a expulsão do Igor Gomes do que com o gol do Luciano.
Ah, meu Deus do céu. Tá. Bom, vocês vão ficar com o programa político gratuito, mas acompanhando as nossas notícias pelo Facebook a partir do meio-dia. São 12 horas mais 30 segundos. Você continua conosco através do Facebook. Nós estamos aqui através do Facebook. Depois de dar essas boas notícias para a nossa população, nós vamos continuar falando. A vigilância recebe qualquer tipo de denúncia. Hoje pela manhã, eu vou repetir, estiveram numa chácara, fizeram uma limpeza nessa chácara, tinha animais mortos dentro da residência dessa senhora, uma senhora idosa que gosta de animais, mas morria, ela deixava ali. Então imaginam vocês a situação. Então foi lá tudo direitinho também para ajudar essa senhora, foi orientar. Dois caminhões de lixo foram retirados. É isso que precisa. Não foram autuar, foram lá ajudar e orientar essa senhora que estava aí com vários animais também e muitos mortos dentro da residência.
12 horas e 1 minuto. Prontuário eletrônico do SUS tem nova versão.
Profissionais do Sistema Único de Saúde já podem baixar a nova versão 5.0 do Prontuário Eletrônico do Cidadão e SUS Atenção Primária. Segundo o Ministério da Saúde, a atualização vai melhorar ainda mais a experiência do profissional na hora de registrar os dados do paciente no sistema. O prontuário eletrônico conta com um novo design e a remodelagem de serviços como atestados, exames, lembretes, prescrição de medicamentos, orientações e encaminhamentos. Outra novidade é que o software foi adequado para uso nos centros de especialidades odontológicas. O odontograma foi remodelado para ficar mais interativo, além de disponibilizar dois novos módulos, o periograma e tecidos moles e duros. Também foi implementado o Catálogo Brasileiro de Alergias e Reações Adversas para a seleção de agentes alergênicos e reações, entre outras questões, para facilitar o registro e o uso das informações. Outro avanço é que os profissionais de saúde terão as informações específicas do paciente na lateral da tela de atendimentos, como, por exemplo, o acompanhamento da criança, do pré-natal e do idoso. Isto vai permitir aos profissionais consultarem outras informações durante o atendimento. Para baixar a nova versão 5.0 do Prontuário Eletrônico do Cidadão E-SUS Atenção Primária, basta os profissionais de saúde acessarem o portal E-SUS APS. De Brasília, Alan Barbosa.
São 12 horas mais 3 minutos. Amanhã a prefeita Maria Helena estará aqui às 11 horas. Tem boas notícias para a nossa população também. Você vai participar. Nós temos inclusive aqui as reivindicações. A reivindicação que nós recebemos aqui também, né, sobre as crianças do projeto Fome de Bola lá do Rapadão. As crianças estão sem banheiro, sem água. Claro que precisa providenciar, sim, em nome das crianças. Já passei para o Dr. Carlos, que é o secretário de governo. Essa mesma reivindicação vou passar para a prefeita amanhã também. E vocês, mães, pais, têm toda a razão, sim. Agora, esse Fome de Bola é muito bom. As crianças receberam até uniforme e recebem alimentação também. Um lanchinho, pratica. Mas precisa ter sanitário, precisa se trocarem, no final tomar o seu banho também. Se precisa tirar a água do joelho, ter um local para ir tudo certinho. Uma justa reivindicação de vocês lá para o campo do Rapadão, no Centenário.
São 12 horas 4 minutos e 30 segundos. Novo aplicativo permite refinanciar dívidas do FIES com até 99% de desconto.
Estudantes com parcelas atrasadas pelo financiamento estudantil FIES podem renegociar as dívidas em novo aplicativo. O FIES Caixa permite o refinanciamento dos valores em atraso com até 99% de desconto. O app também permite consultar os dados do contrato e a geração de boletos. O estudante pode acompanhar sua situação contratual e verificar se se enquadra nas condições para refinanciamento, fazer simulações e encontrar as condições que melhor se adequam ao seu perfil. A renegociação pode ser solicitada até 31 de dezembro deste ano. Os parcelamentos têm descontos que variam de 12% a 99%, conforme o montante e o tempo de atraso. Por exemplo, quem está em dia pode quitar o saldo restante com o desconto mínimo. Já aqueles que têm atrasos acima de 90 dias neste ano podem conseguir descontos maiores. O app está disponível para smartphones e tablets com sistemas Android e iOS. É importante lembrar que a renegociação só será efetivada após o pagamento da primeira parcela. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.
12 horas mais 6 minutos. Gosta de forró? Amanhã tem forró lá no Turcão 2. É o forró da velha guarda com o trio Cassino e Ela. A partir das 22 horas. Vamos dançar. Dançar faz bem para a saúde também. Eu tenho uma oportunidade de emprego, Paulo. O Mussato Materiais para Construção tem vaga para motorista. Motorista interessado deve procurar lá a loja do Mussato, que fica na Via Expressa Hidro Lanfrente, esquina com a Rua Jeremias. Vai lá que a vaga pode ser sua.
E o caso da tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Kirchner, da Argentina. A justiça argentina começou a ouvir hoje as testemunhas da tentativa de assassinato da vice-presidente do país. A juíza Maria Eugênia é responsável pelo caso. Ontem, a política, a Cristina, ela conversava com apoiadores na Recoleta, que é um bairro em que mora em Buenos Aires, capital da Argentina, quando um homem apontou uma pistola na altura da cabeça dela e apertou o gatilho. A arma, no entanto, falhou. O disparo não foi efetuado. Na sequência, o homem tentou fugir, mas foi contido pelas pessoas ao redor e preso pela polícia. O autor foi identificado como Fernando André Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos, nascido em São Paulo, que reside na Argentina desde 1993. A mãe é argentina e o pai dele é chileno. O ministro da Segurança, Aníbal Fernandes, informou que o brasileiro tem registro para trabalhar como motorista de aplicativo. O presidente da Argentina, em virtude dessa situação, decretou feriado nacional.
E a Praça São Cristóvão será revitalizada. Ali vai ser totalmente reformulada. A Praça São Cristóvão vai ficar linda para todos vocês. Teremos réplica de dinossauros também na Praça de São Cristóvão. E a Prefeitura, através da administração, a Maria Helena, adquiriu novos equipamentos de segurança para as equipes que cuidam e trabalham no nosso canil municipal.
Caminhoneiros ganham prazo para fazer autodeclaração de benefício.
Os caminhoneiros ganharam mais tempo para fazer a autodeclaração e receber as parcelas 1 e 2 do benefício caminhoneiro. O prazo foi prorrogado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Agora, os transportadores autônomos de carga têm até o dia 12 de setembro para fazer a autodeclaração do termo de registro do TAC. Quem preencheu a declaração após as 6h30 da tarde do dia 29 de agosto e até o dia 12 de setembro, terá direito às parcelas de julho e agosto. O recebimento do benefício deve ocorrer junto com a terceira parcela no dia 24 de setembro. Até às 6 horas da tarde do dia 29 de agosto, 129.788 transportadores já tinham feito a autodeclaração. Eles devem receber as duas primeiras parcelas no dia 6 de setembro e a terceira no dia 24. Claro, se atendido todos os critérios. Até dezembro, serão 6 parcelas de R$ 1.000 cada. Vale lembrar que devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro em situação ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, no dia 22 de julho, que não tiveram feito o registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Cal.
Pode-se duvidar de fatos, mas os números estão aí para comprovar. Você sabia que, como você, entre 5 e 18 horas, grande parte da população escolheu o rádio como o veículo certo para se informar e divertir? Isso porque o rádio tem tudo a ver com os mais diferentes estilos de vida, as mais diferentes personalidades, os mais diferentes estados de espírito, as mais diversas atividades. Rádio Cultura, o veículo que tem tudo a ver com você.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
Notícias, informações, entrevistas, comentários. A Hora da Notícia, primeira edição. Um jornal colocando você por dentro do que acontece. De segunda a sábado, na Cultura, às 7:30 da manhã. A Hora da Notícia, primeira edição.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o sistema aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Veículos de qualquer porte devem estar em boas condições para transitar. Nunca esqueça de observar os pneus, o alinhamento, freios, luzes e ferramentas como macaco, chave de roda, triângulo e extintor. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito.
São 12 horas mais 13 minutos. E amanhã o Rotaract estará realizando várias palestras. Amanhã, dia 3, a partir das 13 horas, vários palestrantes. Um passo para o futuro será lá no Cine Teatro Municipal, no Centro Cívico, esse evento do Rotaract, amanhã, dia 3, a partir das 13 horas.
Depois de encerrar junho em queda, a produção industrial brasileira reagiu e cresceu 0,6% em julho, de acordo com informações reveladas hoje pelo IBGE. Desde o início de 2022, o setor industrial registrou 5 meses de alta até agora. Com a variação positiva, a atividade responsável por mais de 20% do PIB, Produto Interno Bruto, agora se encontra menos de um ponto percentual abaixo do nível de fevereiro de 2020, último mês sem os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia nacional.
Um abraço para o nosso amigo Cassiano, lá do Distrito de Aparecida. Cassiano, dia 11 vai ter assim um leilão do gado, mas virtual. Depois, durante a festa, nós vamos conversando com vocês também a respeito disso, tá bom? Mas será um leilão virtual no próximo dia 11, o leilão do gado lá da festa da Virgem Montesina, no dia 11 de setembro.
O eleitor que se recusar a entregar o celular não poderá votar.
O eleitor que não entregar o celular ao mesário na sessão eleitoral não poderá votar. A regra foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira. A Corte aprovou modificações nas resoluções que tratam sobre o uso de aparelhos telefônicos nos locais de votação e sobre o porte de armas. A resolução, como detalhou o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, vai orientar a maneira como o mesário deve proceder.
A mesa receptora indagará a eleitora e ao eleitor, antes de ingressar na cabine de votação, sobre o porte de aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, a fim de que esses aparelhos lhes sejam entregues. Parágrafo único. Havendo recusa em entregar os aparelhos descritos no caput deste artigo, a eleitora ou eleitor não serão autorizados a votar e a presidência da mesa receptora constará em atos detalhes do ocorrido e acionará a força policial para adoção das providências necessárias.
Para que o eleitor possa se dirigir à cabine de votação, os aparelhos deverão ser desligados e entregues à mesa receptora de votos juntamente com o documento de identidade. Após votar, o eleitor retorna à mesa e retira os aparelhos. Quem se recusar, não poderá votar. No caso das armas, o tribunal decidiu que o porte fica proibido em um raio de 100 metros dos locais de votação. A medida começa a valer 48 horas antes do dia das eleições e segue valendo por mais 24 horas. A exceção é para integrantes de forças de segurança, como policiais militares que estiverem trabalhando. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
São 12 horas mais 16 minutos. O boletim da Dengue, atualizado até o dia 1º de setembro, às 16 horas. Foi ontem. Nós estamos com 1.546 casos positivos. 824 casos mulheres, 622 homens. Infelizmente, nós tivemos já 5 óbitos confirmados por Dengue. Mas está estacionado, graças a esse tempo. Tempo seco, não chove, porque quando chove, sempre tem algum vasilhame que fica com água, aí são os criadouros. Mesmo assim, vai verificando e não deixa criadouros de mosquito da dengue aqui no nosso município.
O jogador, ex-jogador Rivaldo, ele entrou na justiça alegando ser vítima de um golpe de 2,5 milhões de reais aplicado por uma ex-secretária. Sócio e administrador das empresas R10, Beta 50 e da CSR Eventos, Turismo e Promoções Esportivas, Rivaldo afirma que a ex-funcionária, que havia sido escolhida para representá-lo no Brasil, realizou centenas de transações bancárias sem o seu conhecimento ou autorização. Rivaldo conta que começou a desconfiar de um golpe ao perceber que a mulher acusada descontou um cheque de R$32 mil no nome dele para pagar contas dela e do marido. Na operação, ela ainda teria embolsado um troco de R$9.900. Ele disse ter sido notificado do incidente por um funcionário do Banco do Brasil. Com apoio de outros funcionários do banco e após investigar fitas de gravações de meses anteriores, Rivaldo diz ter encontrado vários episódios idênticos com desconto de cheques, desvio de parte do dinheiro para contas pessoais e embolsando também os trocos. Após somar todos os gastos, Rivaldo conta ter encontrado um prejuízo de quase 2,5 milhões de reais entre 2018 e 2021, afetando tanto sua pessoa física quanto as suas empresas. A mulher e o marido adquiriram carros, adquiriram outros bens nesse período.
Que me desculpe, Rivaldo, eu jamais teria um prejuízo como esse.
Muito tempo, né?
Não, não é, porque eu não tenho esse dinheiro.
Mas é muito tempo também,
dois,
né?
Milhões. É só ele mesmo que tem essa grana para perder, né? Eu estou recebendo uma reivindicação lá da dona, na rua Dona Áurea. Existem dois postes. Acende e apaga, acende e apaga. Fica em frente ao número 105. Já tentou ligar na CPF lá. Meu amigo, liga no 3244-3114. Passa o endereço certinho, a ouvidoria, entra em contato com a CPFL. Nós também vamos entrar em contato. Mas você pode reforçar que a própria ouvidoria da prefeitura faz um protocolo e já notifica a CPFL a respeito dos problemas dessas lâmpadas no endereço que você vai passar, com toda certeza.
Falou de São Paulo já, Moreira?
De novo, fala. Deixa eu falar um pouquinho antes, ó.
É, do quê?
Do Grêmio.
Do Grêmio. É, o Grêmio tem um novo técnico.
Saiu o Roger Machado e voltou o Renato Gaúcho.
Voltou o Renato Portaluppi, né?
Isso. Queria tanto que fizesse uma troca dessa no São Paulo. Rogério Ceni, respeito ao Rogério Ceni como um ótimo goleiro, um ídolo. Mas ele está levando o São Paulo para o abismo. Ah, mas quanto está levando o São Paulo para o abismo. São Paulo não vai conquistar a Copa do Brasil, não vai conquistar a Sul-Americana e está ameaçado pelo rebaixamento. Socorro, gente. Rogério Ceni, ajuda o São Paulo. Peça demissão.
É, imagina você, Moreira, a cabeça do jogador. O jogador de São Paulo tinha cartão amarelo já.
O Igor Gomes.
O Igor. Ele deu um carrinho no meio de campo.
É o ambiente que está lá.
Pois é.
Esse é o ambiente que está no São Paulo. Viu os gols, que é o terceiro gol que o São Paulo tomou. Eu estava fazendo festa, mas cheguei em casa, eu gosto de ver os melhores lances, fiquei assistindo. Meu terceiro gol que tomou, pode o zagueiro daquele, é naquela hora que tem que meter a falta para a jogada. Então está tudo descontrolado, tudo descontrolado. São Paulo, nossa senhora, meu São Paulo, meu querido São Paulo. A gente bota fé ainda, mas temos que ser realistas, está mal o meu tricolor.
Nós temos aqui informações do Palmeiras, Palmeiras sub-20, né? Com gol de Endrick, garoto...
É craque de bola,
brilhou mais uma vez, o Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense, avançou para a semifinal do Campeonato Brasileiro sub-20, né? Depois de golear, o Palmeiras goleou por 5-2 no Allianz Parque, o adversário mostrou força como visitante para chegar à decisão. E agora a participação é do repórter Humberto Ferretti, ele que vai falar sobre a rodada do fim de semana das séries A e B do Campeonato Brasileiro.
Quatro jogos abrem neste sábado a rodada 25. O destaque fica por conta do líder Palmeiras, que 7 da noite no horário de Brasília visita o Red Bull Bragantino. No mesmo horário, tem um jogaço entre Atlético Paranaense e Fluminense, equipes que estão no G6 e tentam se aproximar do Verdão. Se o Palmeiras vencer o Massa Bruta, o perdedor desse duelo ficará muito para trás e praticamente dará adeus às chances de título. O sábado ainda terá jogos importantes na briga contra a Degola. 4:30 tem confronto direto entre Juventude e Avaí, enquanto às 8:30, o Coritiba, primeiro time fora do Z4, visita o América, que ainda sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem. Já no domingo, a bola rola logo cedo com o vice-líder em campo. 11 da manhã, o Flamengo em grande fase e na briga por 3 títulos, do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, recebe o Ceará. Mas se o rubro-negro tropeçar, ele pode perder a segunda posição para Corinthians ou Inter, equipes que medem forças às 16h em Itaquera, em um dos duelos de maior rivalidade no país desde aquele polêmico ano de 2005. Aliás, os jogos de domingo também serão importantes pela briga lá embaixo, com 2 gigantes ameaçados. A 2 pontos da zona de rebaixamento, o Botafogo visita um Fortaleza para lá de embalado, também às 16h. Já às 19h, o São Paulo, que está a 4 pontos do Z4, enfrenta fora de casa o Cuiabá, primeiro time da zona da degola. O domingo ainda terá às 18h o confronto entre os Atléticos Goianiense e Mineiro, enquanto a rodada termina na segunda-feira, às 8h, com Santos e Goiás. Para fechar, Brasileirão Série D. 10 jogos movimentam entre sexta-feira e domingo a rodada 28. Nesta sexta, destaque para o duelo das 21h entre Grêmio e Vila Nova. Sem vencer a 4 rodadas, o time gaúcho queimou toda a gordura que tinha. E se perder, pode ser ultrapassado pelo Londrina, que no sábado às 20h30 visita o Operário e sair do G4. Ainda no sábado, destaque para Brusque e Vasco às 16h30 e Bahia e Tombense às 19h, enquanto o líder Cruzeiro joga domingo às 16h em casa contra o Criciúma.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Yes.
estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região.